passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, primeiro com gratidão pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Sabemos, ó Deus, que este culto tem muitos e muitos irmãos que participam. E nós queremos rogar uma bênção especial para todos que estão neste momento participando do culto da Igreja Cristo em Casa. Que eles sejam, ó Deus, tocados pelos louvores, tocados pela pregação, e que eles participem de uma forma tão especial, que eles recebam, ó Deus, toda a palavra que vem do céu para os seus corações. Sejam alcançados pelas mensagens que estarão implícitas em cada louvor que for apresentado a Ti. E que todos sejam abençoados nesta noite. Abençoe a direção, abençoe também a condução, abençoe todos os participantes e que todos nós possamos ser envolvidos com a tua graça e que este culto seja o melhor culto da nossa vida. Eu peço que seja assim, oro e te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Quem veio de onde eu vim, quem viu o que eu vi e chegou até aqui, não quer voltar atrás, não vai se calar, nem vai desistir. Na noite fria avançarei, diante de más notícias eu não temerei. O teu exemplo lá na cruz toma meu coração, constrói força em mim. dentro de mim.
Vou prosseguir. Bonita essa música, não é? Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, a referência de nossa ministração de hoje encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo de número 32, versos 22 a 27. E vamos estar ministrando a palavra de Deus sobre o seguinte tema: um homem chamado Jacó.
Olha, Para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. É dia de festa para muita gente que faz aniversário, que troca de idade, completa mais um ano de vida. E é muita bênção, viu, poder comemorar com esses lindos e lindas de Jesus. A Maria das Graças Reis Castilho, troca de idade, a Lúcia Miranda, Patrick Moretti Vieira de Paula, alô, Leandra Salgada Soares, Rosângela Basílio, Etienne Teixeira, também José Mauro da Silva Medeiros, Lúcia Maria Estácia do Nascimento, Eliette Leite Duarte, Simone Ferreira de Farias. Para você meditar hoje, no dia do seu aniversário, tem um versículo que está em Provérbios 14, 27, que diz que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas de morte. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns!
Tesouro, és meu abrigo, minha esperança, és meu melhor amigo, inigualável. Não tenho.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora aqui na Melodia FM. Nós estaremos orando por você, a Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Em Salmo 56,3 diz: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Esse é o momento de entregarmos todos os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas inseguranças. Esse é um momento também de agradecer, de louvar a Deus pelo livramento que Ele nos deu no dia de hoje. Sabe esses livramentos que nós conseguimos detectar que foi um livramento? Mas Deus te deu livramentos que você nem sabe que Ele te deu. Então, por esse motivo, também vamos agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por nós até o dia de hoje. Hoje, o pastor Paulo Afonso Generoso estará orando por todos vocês, incluindo o nome de Sérgio Pinheiro de Pedras de Guaratiba, Maria da Glória Pinheiro de Piabetá, Luciano da Conceição Gonçalves de Armação dos Búzios, a irmã Sônia de Paraíso Piabetá Magé, Deia de Petrópolis, Gerson de Engenho da Rainha, Ana Paula e toda a família, Gonzalina de Jacarezinho, Paraná, pedindo oração aqui por toda a família, Leila de Rio das Ostras e Ana Paula de Bangu.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos com gratidão diante da Tua doce presença, da Tua poderosa presença, porque estamos, ó Deus, com muitos pedidos de oração de pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um milagre, seja na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual, no seio da família, ó Deus, na empresa deste teu servo, da tua serva, ó Deus, são muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó Deus, condições, nós não temos capacidade para resolver esses problemas. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode, neste momento, por tua infinita misericórdia, alcançar cada um destes pedidos. Que o Senhor possa dar uma resposta a cada um destes queridos irmãos que estão, ó Deus, agora sintonizados, participando do Cristo em Casa e que estão, ó Deus, esperando este momento de oração. Ó Deus, faz um milagre, opera um milagre, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Ó Deus, abre portas, ó Deus, resolva estas causas, ajuda os teus filhos, permita que eles possam dar testemunho do seu milagre. Nós entregamos cada um desses pedidos em Tuas mãos, rogamos a Tua bênção, Tua proteção, a Tua direção, a Tua ajuda e, sobretudo, o Teu milagre. É o que nós Te pedimos, no nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos.
Eu não tenho
Amém.
Que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar.
Os lírios do campo, o que mais não.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Querido pastor Eliel do Carmo, o texto que nós mencionamos em Gênesis capítulo de número 32, versos 22 a 27, eu passo a ler e o texto diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Meu querido irmão, esse é um dos textos que eu considero mais lindo do livro do Gênesis, porque há muita preciosidade nesse texto. Há muitas lições neste texto e eu quero trazer uma reflexão para nós nesta noite sobre o seguinte tema: um homem chamado Jacó. Nesta luta que ele teve com o anjo, conforme fizemos na leitura, o anjo perguntou: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Comumente eu ouço algumas pessoas chamarem Jacó de trapaceiro, de um 7-1, de enganador, e outros, entre aspas, adjetivos mais. Eu não entendo assim, não creio assim, e quero convidar você a refletir comigo sobre esta parte mal entendida da história de Jacó. Eu digo mal entendida por alguns que fazem até depreciar o caráter do homem de Deus chamado Jacó. Jacó é chamado, em alguns lugares, até de trapaceiro, de um 7-1, de enganador, por algumas pessoas, devido aos episódios narrados no texto do Gênesis, na Bíblia Sagrada, para que se consolidasse a bênção da primogenitura. E este fato ocorreu quando a sua mãe Rebeca engendrou um artifício para que ele recebesse a bênção do pai Isaac para consolidação do direito que adquiriu em face de uma troca com Esaú de um prato de lentilhas. Ele ofereceu a Esaú, que estava faminto, um prato de lentilhas, e Esaú lhe vendeu o direito de primogenitura. Então foi um negócio, foi uma compra. A bênção da da primogenitura já era sua de direito, pelo fato dele ter comprado do seu irmão, como diz a Bíblia, no livro do Gênesis 25, 29 a 34. Ou seja, e Jacó não engendrou nenhum esquema ilícito para comprar a bênção. Foi um ato comum. Jacó aproveitou o momento de fraqueza do irmão, que estava faminto, e negociou a primogenitura em troca de um prato de lentilhas, como já vimos. Alguns veem nisto astúcia, outros oportunismo. Mas o que é oportunismo? É a tendência ou aptidão para aproveitar as oportunidades ou as circunstâncias, normalmente sem preocupações éticas. Engano é outra coisa. Engano é um ato ou declaração que engana, esconde a verdade ou promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, quando da conquista do direito agora perante o velho Isaac, ela arquitetou um plano para que Jacó recebesse a bênção que deveria ser de Esaú, mas que já era de Jacó por direito, porque ele comprara. E Jacó, então, seguiu as orientações de sua mãe. Mas será que, de fato, o ato envolveu engano e manipulação por parte da mãe de Jacó em face de Isaac, seu pai? Bom, muitos dizem que sim. Todavia, precisamos nos aprofundar mais em todo o contexto. Porque, na minha humilde interpretação, Rebeca estava guiando os eventos para cumprir os propósitos de Deus. Diga-se de passagem que este ato era coerente com uma visão mais teológica e redentora, pois a Bíblia mostra que Deus escolheu Jacó para ser o patriarca de Israel, independentemente de suas falhas humanas. Isto pode ser entendido como um exemplo de como Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Eu vejo que a nossa crítica, às vezes, o codinome que usamos para Jacó, não se encaixa muito nisso. Porque águas limpas passam por trilhos sujos, mas chegam prontas para serem bebidas pelo sedento. E Deus usa situações complexas e até mesmo moralmente ambíguas para alcançar propósitos maiores. Jacó não é lembrado apenas por esses episódios, mas também por sua transformação espiritual, simbolizada por seu novo nome, Israel, dado após o seu encontro com o anjo, conforme registra Gênesis no capítulo de número 32, versículo 28. Uma mudança reflete um crescimento pessoal e espiritual, enfatizando que Deus não olha apenas para o passado, mas também para o potencial de redenção e transformação. No caso da troca da primogenitura, Esaú, por sua própria escolha ou por sua própria vontade, deu mais valor à satisfação imediata da fome do que ao significado espiritual e familiar da primogenitura. Agora veja o que nós estamos entendendo aqui. Esaú fez a sua escolha, ele não quis a primogenitura, ele vendeu o direito de primogenitura. Ou seja, ele deu mais satisfação à sua fome do que ao significado espiritual e familiar. Ou seja, ele desprezou a primogenitura. Jacó, por outro lado, viu o valor daquela bênção futura e agiu de acordo com sua perspectiva. Então não é razoável a gente olhar agora para Jacó e usar os nossos púlpitos para chamá-lo de um 7-1, para chamá-lo de enganador, para chamá-lo de trapaceiro. Mas qual é a real situação? A real situação, ela pode ser vista de diferentes ângulos. Algumas pessoas enxergam sabedoria e visão de longo prazo em Jacó, enquanto outros destacam a fragilidade de Esaú. O texto de Gênesis, capítulo 25, versos 29 a 34, deixa claro que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, o que aponta mais para sua irresponsabilidade em tomar certas decisões do que praticamente qualquer manipulação de Jacó. Ele deveria ter dito: não, eu não vou vender o meu direito de primogenitura, isso me é mais poderoso, isso me é mais razoável, isso é mais espiritual, não, eu não vou trocar, não vou vender. Mas ele desprezou o seu direito de primogenitura. É provável que o contexto mostre que cada personagem tinha um papel no cumprimento dos planos divinos, que possivelmente pode estar além. A rigor, eu intimamente não aceito estes codinomes de Jacó trapaceiro. Ademais, ele não obrigou seu irmão a vender, ele comprou. E eu quero que você compreenda que eu não estou aqui fazendo uma defesa de Jacó, mas eu estou mostrando os fatos para a gente rever as questões. Enquanto se prega, se fala que Jacó é um trapaceiro, nós precisamos voltar à Bíblia, analisar melhor. Por quê? Porque ele não obrigou seu irmão a vender, ele comprou. Eu vejo o fato como uma estratégia para conquistar aquilo que já era seu de direito no plano divino. Ninguém vai poder negar que era o plano de Deus que Jacó fosse escolhido para ser a pessoa que Deus queria como nome para ser o homem, o Senhor, para ser a pessoa de Israel. Ele só tinha que tomar posse do direito. Os meios podem ser para nós escusos sob o ponto de vista de nossa cultura, que entende que o outro sempre quer levar vantagem sobre nós. A prova maior é que Deus não julgou Jacó em nenhum momento, salvo quando ele disse para o pai que ele era Esaú. Deus não endossou aquilo. Deus não endossou o fato. Mas Deus não o condenou. Por outro lado, o seu nome em hebraico, Yaakov, tem conotações que podem ser interpretadas como aquele que agarra o calcanhar ou aquele que suplanta, o que já aponta para a ideia de estratégia ou sagacidade. Águas limpas, por vezes, passam por trilhas sujas, mas isso não desqualifica a água ou a torna suja. Se Sara também não agisse daquela forma, a nação de Israel poderia nem ser o que é hoje. Então nós precisamos compreender a estratégia que Jacó usou para conquistar aquilo que já era seu de direito no plano divino. Mas na Bíblia, há episódios emblemáticos que contribuem para essa interpretação. Se olharmos para o plano divino desde o ventre, Deus já tinha escolhido Jacó como aquele que daria continuidade à linhagem da promessa. Gênesis capítulo 25, versículo 23, você leia na sua Bíblia para você entender isso. Isso reforça que o desígnio de Deus transcende os métodos humanos que podem parecer inadequado aos nossos olhos. Algumas pessoas podem até afirmar que Jacó se aproveitou, mas isto é como interpretam o olhar sem olhar, que é Deus que escolhera Jacó. De fato, se olharmos para o plano divino desde o ventre, Deus já havia escolhido Jacó como aquele que daria continuidade à linhagem da promessa. E eu faço questão de repetir isso. E faço mais um pedido, leia Gênesis 25 e 23. A Bíblia não mostra Deus condenando Jacó por essas ações, não. Você não vai ver isso, pelo contrário, Deus encontra com ele antes
Deus fala com Jacó, Deus faz promessas a Jacó. Então Deus trabalha com ele ao longo de sua vida, transformando-o em alguém mais maduro espiritualmente. O episódio em que ele se apresenta como Esaú para seu pai Isaac, embora envolva engano, parece mais uma questão humana no meio de um plano maior que Deus havia determinado. Deus vê o coração e os propósitos que ele mesmo coloca nas pessoas. E eu vejo aí uma lição poderosa de como Deus usa situações que nem sempre entendemos para cumprir suas vontades, ou a sua vontade principal e maior. Jacó não foi perfeito, ninguém está falando isso aqui, mas foi escolhido. E ele foi escolhido, ele foi amado e foi transformado. Isso abre um leque para dizer para você, meu querido amigo, que às vezes se sente um nada, acha que Deus não te ama, acha que você errou, acha que cometeu todos os erros, você não tem condição, Deus não vai te aceitar. Deus aceita porque ele transforma o nosso caráter, ele transforma a gente. O evangelho transforma, liberta. Isso nos mostra que a perfeição não é um requisito para sermos instrumentos no plano divino, não. Deus não escolheu homens perfeitos, não. Mas sim a disposição de caminhar com ele, mesmo em meio às nossas falhas. Nós falhamos, mas a nossa disposição de caminhar, de continuar, e pedindo graça, e pedindo poder, e pedindo força a Deus, Deus vai tratando a gente. Esta é uma mensagem que traz esperança para todos nós, porque revela que Deus, além de nossas imperfeições, enxerga o propósito maior que ele quer realizar nas nossas vidas. Nós é que às vezes não enxergamos isso. As pessoas de fora é que não enxergam isso, porque nos vê como improvável, nos vê sem condições, não vê que nós não temos gabarito, não temos capacidade. Mas Deus, no seu propósito maior, ele quer realizar algo de transformação em nós. Uma outra colocação que eu considero importante é que a história de Jacó nos remete a compreender que podemos até fazer planos, mas ele, o Senhor, tem seus propósitos. Quando Jacó decide voltar para casa, ele foi tratado por Deus no Val de Jaboque. E note que, pela lei da semeadura, o mal que ele fez, entre aspas, ao seu irmão, ele passou por processo também junto ao seu sogro, Labão. E mais uma vez eu ouso afirmar que Jacó foi um homem de Deus. Jacó foi um homem de Deus. Porque o nome dele já foi pré-escolhido com o prefixo Ia, que tem raiz no nome Iavé. Isso quer dizer que Deus, na sua presciência, já tinha escolhido Jacó. Mas ainda precisava passar no teste. E o que acontece? Na volta, depois de toda aquela turbulência, mas também toda aquela prosperidade, se você ler Gênesis capítulo 31, Jacó, quando chama sua família, suas esposas e seus filhos, e fala, está vendo todo esse rebanho? Foi Deus que me deu. Deus fez um grande milagre na vida de Jacó. Só que agora, Deus manda ele sair de lá. Deus quer que ele volte para casa. Deus tinha que fazer um teste com ele. E o que acontece na volta para casa? Depois de longos anos na casa de Labão, na sua caminhada, Deus ainda livra ele da morte, porque Labão iria, obviamente, foi com essa intenção, mas Deus livrou ele mais uma vez. Mas ele ainda tinha que passar por um outro teste. E ao chegar então no Val de Jaboque, ele encontra com um anjo. Ele luta com aquele anjo e luta até o alvorecer do dia. E quando o anjo, ele disse, você não sai enquanto não me abençoares, eu não te largo. E naquela luta travada, Deus faz um teste com Jacó. Eu creio que é aqui que resume toda a história deste grande homem de Deus chamado Jacó. E a pergunta foi: qual é o teu nome? Ou qual o seu nome? Aquela pergunta, ela foi muito importante, porque se ele dissesse para aquele anjo: eu sou Esaú, como disse ao pai, eu sou Esaú, ele estaria reprovado no teste. Ou seja, quando a pergunta ressoa: qual é o seu nome? Ele não diz: eu sou Esaú, como fez atrás para configurar o seu direito. Se ele fala que ele era Esaú, ele teria destruído todo o projeto que Deus já tinha traçado com ele, porque as responsabilidades recaem sobre nós através dos nossos atos. Mas ele, convicto, responde ao anjo: eu sou Jacó. Meu querido irmão, essa é uma das frases que eu encontro no livro do Gênesis. A frase mais linda. Ele assume a sua identidade. Ele diz: eu sou Jacó, eu sou aquele Jacó. Eu sou aquele Jacó. Eu sou Jacó, meu nome é Jacó. Este foi um momento crucial na jornada de Jacó de volta para a casa do seu pai. O nome é um substantivo que identifica e distingue as pessoas, permitindo que sejam diferenciadas uma das outras. Naquele instante, ele não apenas revela sua identidade, ele enfrenta a sua história e reconhece quem realmente é. Ele não é Esaú, é Jacó. A grande diferença é que agora não é mais o Jacó das estratégias humanas para avançar. Não é o Jacó que precisa de engendros, não é um Jacó que precisa de movimentos, não é um Jacó que precisa de alguma situação para poder receber alguma coisa. É o Jacó tratado por Deus, escolhido por Deus e pronto para viver plenamente os propósitos de Deus. O fato dele dizer "eu sou Jacó" não era apenas uma resposta, mas um ato, primeiro, de sinceridade, segundo, de humildade e terceiro, de arrependimento. Qual é o teu nome? E como se ele dissesse: este sou eu, com as minhas falhas, mas também com a escolha de Deus sobre a minha vida. Eu sou Jacó. E justamente aí que Deus transforma, dando-lhe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Essa cena mostra que Deus não busca perfeição, mas verdade. Ele trabalha conosco a partir do momento em que nós o reconhecemos e nós entregamos ao seu processo de transformação. Na presciência de Deus, e o nome de Jacó também é fascinante, porque realmente destaca que nada disso foi por acaso desde o início. Deus já havia estabelecido esse caminho. Essa história é o lembrete de como Deus nos trata com paciência e propósito. Eu posso afirmar que a história de Jacó me inspira. Será que te inspira? Ela me remete a uma dicotomia entre a humanidade e seus erros e suas falhas e a divindade com a sua perfeição e grandeza. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. É comum ouvir pessoas chamando ele de outra coisa, mas devem imediatamente parar com isso. Não chame Jacó de trapaceiro, de um 7-1. É verdade. Ele fez aquilo dentro de uma cultura, dentro de uma situação, mas Deus não o condenou. Ela reflete tão bem a humanidade e sua fragilidade, remete às falhas da humanidade, ao mesmo tempo reflete também o potencial da redenção que está nas mãos de Deus. Jacó passa por um processo e agora ele chega, o próprio Deus envia um anjo para lutar com ele. Essa tensão entre humano e divino é algo que nos aproxima da narrativa, e assim vemos em Jacó uma jornada que também pode ser a nossa. Erros, desafios, encontros transformadores com Deus e finalmente uma nova identidade. Deus deu uma nova identidade. É preciso também lembrar que Deus o escolheu antes mesmo de qualquer erro e trabalhou em sua vida de forma redentora. Às vezes, as interpretações mais duras acabam por diminuir a beleza dessa história de transformação. A questão é que, quando rotulamos Jacó de forma simplista, isso pode confundir as pessoas, especialmente aquelas que estão começando a conhecer a Bíblia. Elas podem achar que Deus aprova atitudes desonestas, ou que o fim justifica os meios, o que não é a mensagem dessa história. O foco não está nos erros humanos, mas no modo como Deus redime e transforma, conduzindo tudo para o seu propósito perfeito. E finalizo afirmando a você, é parte do processo de Deus moldá-lo ao plano divino. Não importa quem você é, Deus vai te chamar pelo teu nome. Seus erros, seus defeitos, Deus vai trabalhar você. Deus quer cuidar de você. Deus quer transformar você para você ser uma bênção. Então, meu querido irmão, toma posse da sua identidade. Creia que Deus tem um plano na sua vida. Não abra mão de ser um vaso nas mãos de Deus. E não se misture com aqueles que acham que não tem mais jeito. Você, querido amigo que está me ouvindo agora, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Deus quer te fazer também um príncipe. Creia nisso. Qual é o teu nome? Que Deus te abençoe e que você possa identificá-lo ao Senhor Deus, para que ele possa transformar você como um grande homem de Deus. Fique com esta palavra, com esta reflexão, e que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.
Seu pai e roubou a bênção do seu próprio irmão. Teve que fugir, mesmo sem querer. Pagou um alto preço para não morrer. Agora arrependido, o pobre enganador implora o perdão do Criador. Sua oração sincera chegou até o céu. Quem ontem foi Jacó, hoje é Israel. Me toca.
Me toca e me
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
São cruéis. Deus é santo, santo.
pois fiel.